E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você as principais notícias do dia e também a nossa cobertura especial sobre a produção da USP neste momento de pandemia da Covid-19. Já falamos muitas vezes, né, de pesquisas, estudos, do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM. A gente vai falar um pouquinho mais deste grupo de estudo, esse centro de estudo que está para completar 20 anos. E anuncia, inclusive, algumas mudanças. Nós temos um novo diretor e temos também subprojetos de pesquisa muito interessantes que nós vamos contar para você também um pouco sobre isso, não é? A gente vai falar de dois subprojetos, um que trata das desigualdades no transporte, outro diz respeito à governança orçamentária de metrópoles. E eu converso agora, aqui no Jornal da USP no Ar, com o professor Eduardo Marques, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, novo diretor do Centro de Estudos da Metrópole. Tudo bem, professor? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Professor, começo com a seguinte questão, muito em função dessa cobertura que temos feito sobre a pandemia, dado espaço à produção científica que vocês têm feito. E imagino que boa parte, dos projetos caminhavam numa direção e, de alguma maneira, tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Foi assim também com o Centro de Estudos da Metrópole, sim.
Sim, a gente tem o CEM tem um conjunto de atividades de pesquisa centrado principalmente em entender as desigualdades sociais, no sentido amplo, né? Econômicas, espaciais, sociais, principalmente em contextos urbanos, e, enfim, a chegada do Covid produziu duas grandes transformações. Uma primeira, óbvia, que tem a ver com nosso ritmo de trabalho e com a dinâmica de trabalho dos grupos de pesquisa em si, né? Que tiveram que transformar a sua forma de operar e passar a operar todo mundo remoto. Isso impactou mais fortemente pesquisas que têm mais campo, né? Mais pesquisas de campo, menos pesquisas que estão associadas a bancos de dados, tal. E um segundo impacto importante diz respeito à própria reorganização de grupos de pesquisa para produzir conhecimento relacionado com o Covid, né? Então a gente integra, o CEM é uma das instituições da USP que integra a Rede Solidária de Pesquisa do Covid, que tem feito notas técnicas periódicas sobre aspectos variados relacionados com o impacto do Covid na mobilidade, no mercado de trabalho, na desigualdade, as políticas públicas que são de combate à desigualdade, o efeito do auxílio emergencial e o efeito sobre o mercado de trabalho do isolamento, enfim, tivemos uma série de trabalhos. Vários grupos de pesquisa do CEM têm se debruçado sobre os impactos do Covid.
E nós temos até trazido semanalmente aqui o trabalho desse grupo de pesquisadores, do qual o CEM também participa, né? Semanalmente, vamos para a nota 22 já, a nota técnica 22 na semana que vem. Professor, e com esse foco tão importante nos estudos da metrópole, mais do que nunca ficou evidenciada, e eu gostaria de ouvir um pouco a sua visão disso, de problemas que já existiam no Brasil. Talvez o mais gritante deles, não sei se o principal, mas entre os principais, essa questão da desigualdade. A pandemia aumentou essa lente. Então, uma realidade com a qual vocês estudam, lidam há tanto tempo, mas transformou isso num assunto de primeira, né, de primeira ordem, diante da urgência das ações que aguardamos dos governos.
Com certeza, as nossas, enfim, a gente pensa as desigualdades sociais como num olhar multidimensional, né? E as diversas dessas dimensões da desigualdade foram impactadas, têm sido impactadas pela pandemia, tanto aumentando as desigualdades quanto tornando grupos vulneráveis, mais ou menos vulneráveis, considerando as desigualdades prévias, né? Então, as desigualdades ocupacionais, que fazem com que certos, que a possibilidade de produzir trabalho remoto e manter a renda sejam muito diferenciados entre grupos sociais. Certos grupos sociais podem ser, certas ocupações que são presentes em certos grupos sociais podem continuar a trabalhar e ter renda em condições relativamente confortáveis, enquanto outros não podem se isolar e acabam sendo muito mais suscetíveis à pandemia. A dimensão habitacional, né, e de toda a precariedade habitacional, dos loteamentos clandestinos e favelas e densidade excessiva em diversas situações que impedem que as pessoas se isolem, né? Então, até de isolamento social pressupõe a existência de condições mínimas de habitabilidade que não são igualmente distribuídas, digamos assim, né? Então, as dimensões de mobilidade, né? As pessoas que dependem mais do transporte público e que, por conta das suas ocupações, têm que continuar circulando, tiveram que continuar circulando e, portanto, são muito mais suscetíveis. E o impacto diferenciado das políticas públicas que foram muito mal coordenadas, né? Vem sendo muito mal coordenadas no Brasil, de maneira que a gente tem a tragédia que a gente acabou vivenciando e está presente no nosso dia a dia ainda, né? Então, essas dimensões, ao mesmo tempo, elas são muito impactadas pelas desigualdades, mas elas também exacerbam as desigualdades existentes, né?
Professor, antes de entrar nos projetos, nesta nova etapa, digamos assim, de trabalho no SEM, gostaria de falar um pouquinho mais do centro mesmo, porque eu falei muito rapidamente no início, né? Quase 20 anos, tem diversos livros, artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Acho que é importante a gente dar uma dimensão do grupo de trabalho de vocês e do alcance dessa produção, né? Então, há também sistemas interativos dos pesquisadores. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O DataSEM, com os microdados de censos demográficos. Vamos falar um pouquinho sobre, detalhar um pouco mais essa diversidade de produção?
Tenho prazer de falar sobre isso. O Censo da Metrópole está completando 20 anos, vai completar em breve 20 anos. Na verdade, o financiamento, nós somos um CEPID da FAPESP, né? Então, a nossa principal financiadora é a FAPESP, através do programa CEPID, e esse financiamento começou em outubro, há 20 anos atrás, vai fazer 20 anos agora em outubro, mas e aí, durante alguns meses, o centro se organizou, as pessoas se organizaram. Ele começou, na verdade, no começo do ano seguinte. Então, a gente vai comemorar, na verdade, 20 anos no começo do ano que vem, né? E o SEM veio produzindo conhecimento sobre, principalmente, aspectos relacionados com desigualdade social na metrópole, nas metrópoles. Produziu mais de 400 artigos em periódicos nacionais e internacionais, mais de 60 livros na área de pesquisa. Mas, como você citou, a gente não faz apenas pesquisa, como um CEPID da FAPESP. O CEPID são um tipo específico de centro, e também por um período curto, período de 4 anos, nós fomos também um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do CNPq, enquanto eles existiam. E a gente desenvolve também atividades de difusão do conhecimento, né? Não só pesquisa, mas difusão do conhecimento, que é entendida como a disseminação de informações para não especialistas, né? Em que, enfim, entrevistas na rádio fazem parte disso, mas também transferência de conhecimento, né? Que é uma área organizada em torno da disseminação de informações de pesquisas para especialistas, né? E a gente organizou isso desde o início como em torno do setor público, principalmente pesquisadores. Então, uma das missões do SEM é produzir e disseminar dados sobre as questões de pesquisa que nós trabalhamos de maneira gratuita, né? Então, a gente faz isso através de uma linha de base de dados, propriamente, que é acessível no site para download. A gente tem mais de 400 bases de dados que podem ser acessadas gratuitamente, baixadas gratuitamente no site. em formatos que as pessoas, os especialistas, sejam do setor público ou da área de pesquisa, podem, ou também do setor privado, mas normalmente do setor público e pesquisadores podem baixar e trabalhar. E também temos uma linha de cursos, né, de análise de dados e de geoprocessamento, que a gente faz periodicamente, que agora está interrompida por conta da pandemia, né? Mas temos também e temos desenvolvemos uma série de estudos orientados para a política pública, para órgãos públicos, para auxiliar no processo de decisão de políticas, né? Utilizando essas bases de dados que a gente produz. E também temos uma quarta linha dentro da área de transferência que você se referiu, que são os sistemas interativos, né? Que a partir de um certo momento a gente achou que, enfim, produzir bases de dados e entregar bases de dados para as pessoas é uma coisa importante, mas isso pressupõe que a pessoa, o usuário é capaz de baixar a base e tem um software e tem um conhecimento para trabalhar a base de dados. E aí por isso a gente desenvolveu a linha de cursos para as pessoas que não tinham essa habilidade, para elas desenvolverem essa habilidade. Mas também existe um usuário que está interessado num conjunto de dados específicos, e não tem tempo ou não tem à disposição de baixar a informação inteira e trabalhar a informação inteira. Então são sistemas, vários sistemas que a gente disponibiliza no site do SEM, que permitem ao usuário baixar dados seletivamente, né? A gente tem um sistema de acesso a informações sobre escolas, em que o usuário pode analisar as informações do censo escolar no entorno das escolas, de maneira geoprocessada, na região metropolitana de São Paulo, com todas as escolas, entender como é o entorno das escolas, qual é a população que vive ali perto e quais são as características de cada escola especificamente. A gente tem um sistema de busca e de produção de bases de dados, que é o DataSEM, que permite consultar informações seletivamente de grandes bases de dados nacionais e extrair as informações que o usuário tiver interesse, e dos censos demográficos, e com isso a pessoa pode. Do censo demográfico desde 1960, né? Então, uma base de dados muito grande, que pode ser baixada, inclusive, o próprio dado cru, né? O próprio dado já não processado também. Isso foi parte de um projeto grande que nós fizemos de pesquisa, que consolidou, sistematizou os microdados dos censos demográficos desde 1960, 60 até 2010. E os usuários podem baixar esses dados, uma quantidade de informação muito grande e muito rica e compatibilizada, a primeira vez que se produziu uma compatibilização de questionários, de maneira que você pode comparar no tempo, ao longo de 50 anos, a mesma informação no censo. E a gente, um outro exemplo dessa mesma linha é o projeto Resolution, que a gente é um projeto de transferência de tecnologia recente, que eu coordenei junto com a professora Mariana Janotti da Poli, pelo lado brasileiro, um projeto de transferência de tecnologia de uma unidade da University College London, da UCL de Londres, na produção de mapas interativos, de web mapping, em que o usuário pode trabalhar dados na região metropolitana de São Paulo, de maneira interativa, e produzir mapas interativos sobre aspectos econômicos, socioeconômicos, demográficos, sobre raça, religião, educação, renda, indicadores de segregação, indicadores de acessibilidade, e trabalhar e produzir esses dados, depois sai como PDF. Uma versão intermediária, né, de geração de informação, que a pessoa não precisa ter um software de geoprocessamento, ela não precisa saber mexer com geoprocessamento. Ela pode fazer isso online, nem sem precisar baixar a base, mas ela também pode baixar a base se ela quiser. Então, essa área de transferência tenta trabalhar, a gente tenta trabalhar os vários tipos de público, desde o pesquisador altamente especializado, uma pessoa que está fazendo uma tese de doutorado e que consegue baixar a base e trabalhar, até digamos, um aluno do ensino médio que quer produzir uma informação espacializada para visualizar essa informação e incluir no trabalho que está fazendo, né? A gente tem essas, uma gradação de oferta, digamos assim,
De informações, de
de
dados.
informações.
Professor Eduardo, agora é importante a gente lembrar que o grupo é multidisciplinar, né? É muito interessante, são pesquisadores, demógrafos, cientistas políticos, sociólogos, geógrafos, economistas e antropólogos, né? Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois novos, projetos para o nosso ouvinte conhecer também, né? E a gente pode, em outra oportunidade, inclusive, falar deles, certamente faremos separadamente. Falar um pouco sobre o primeiro deles é desigualdades no transporte e o outro governança orçamentária de metrópoles. Conta um pouquinho, de forma resumida, mas só para a gente ter uma ideia, professor, desses projetos.
Tá, então esses são dois projetos que estão iniciando. O primeiro deles é um projeto sobre mobilidade, desigualdade na mobilidade e indicadores para analisar a desigualdade na mobilidade. Ele é coordenado pela professora Mariana Janotti, da Poli, que é a nossa coordenadora de transferência do SEM. A ideia é comparar metodologias de quantificação e análise de desigualdade de mobilidade na metrópole. Ele é, digamos assim, um filhote do projeto Resolution que eu me referi há pouco, né? Daquela transferência de tecnologia da UCL para o SEM. E a equipe da Mariana envolve uma série de pessoas que trabalham com indicadores de mobilidade, segregação e geoprocessamento. E o segundo projeto é o projeto da professora, coordenado pela professora Úrsula Pérez, da IACHE. A ideia é trabalhar governança da produção do orçamento público em grandes metrópoles. É um projeto comparativo, que envolve também envolve um diálogo com pesquisadores em Paris e em Londres. A professora Úrsula está escrevendo, inclusive, artigos, já tem artigos produzindo comparações desses processos e passou um período em Londres ano passado, foi fazendo campo sobre o caso londrino e antes sobre o caso parisiense. E a ideia é um pouco analisar os aspectos políticos que estão por trás do orçamento, né? O orçamento é uma peça técnica, o orçamento público é uma peça técnica, mas ela é imersa em política, né? Ela é produzida politicamente e ela tem enormes consequências políticas e, portanto, tem uma série de atores políticos que estão mobilizados para a sua produção e depois na sua execução. E é isso que a Úrsula está analisando.
Muito bem, deixei para o finalzinho, a gente não podia deixar de lembrar a contribuição importantíssima, não é, da professora Marta Arret, que ficou à frente, né, do SEM e tantas vezes aqui conversamos.
Roxane, realmente a gente tem. É preciso assinalar isso. A nossa diretora, a professora Marta Hett, lá, minha colega do departamento, está deixando a direção do SEM, ficou 10 anos à frente do centro e tem uma contribuição importantíssima para a consolidação científica e pública do SEM. Eu tô retornando à direção, fui diretora lá atrás antes da Marta, durante 5 anos, estou retornando agora. E a gente tem outras alterações que a Marta continua no centro, continua produzindo contribuições importantíssimas como pesquisadora, mas está deixando a direção, né? A gente tem um novo vice-diretor, que é o professor Adner Lavalle, também do meu departamento. Tem uma coordenação, nova coordenadora científica, que é a professora Renata Bichir, e tem uma coordenadora de transferência, que é a professora Mariana Janotti, que permanece, da Poli, que permanece no posto. Efetivamente, essa nova gestão é uma gestão fortemente de continuidade, como vem sendo feito anteriormente. Esperamos conseguir manter a bola no mesmo patamar.
Professor, gostaria de agradecer muitíssimo o seu bate-papo aqui com o nosso ouvinte. Estamos à disposição e certamente falaremos de cada um destes projetos nesta nova etapa ou na continuidade desse gigantesco trabalho, pelo que você nos revelou aqui, vocês realizam. Muito obrigada por trazer esse tema aqui para o ouvinte da Rádio USP.
Eu é que agradeço, Roxane.